Dia! Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei com vocês juntinhos até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje conosco aqui no estúdio a doutora Tabata Teles, psicóloga clínica, psicóloga do desporto, sempre uma vez por mês aqui conosco, com conversas super enriquecedoras. Mas teremos uma convidada para somar e trazer, na verdade, o norte da nossa conversa aqui hoje. Receberemos aqui também a psicóloga Roseli Pereira, que atualmente cursa o mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações da Universidade do Minho, que tem enfrentado toda a burocracia aqui da AIMA, e essa vai ser a nossa pauta da nossa conversa aqui hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Tabata, muito bem-vinda, doutora Roseli, que a nossa manhã seja muito produtiva. Bem-vindas!
Obrigada e bom dia aos ouvintes, boa tarde para quem for ver depois, boa noite, enfim, muito bom estar aqui mais uma vez.
Exatamente, os nossos programas, quem não conseguir acompanhar pela antena no 97,5 FM, pode acompanhar nos podcasts, no site da própria rádio, www.rum.pt. Todos os programas estarão lá, gravadinhos, bonitinhos, basta acessar quando puder e quando quiser. Bem-vinda, Roseli.
Obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Já falamos lá no Chá e Prosa e agora aqui na Rádio Rum, para um tema bastante relevante e que afeta a maioria dos imigrantes brasileiros que estão em Portugal ou se preparando para chegar aqui em Portugal.
Exatamente. Na verdade, a gente vai completar, né, a nossa conversa lá do Chá e Prosa, que já foi muito rica. Nosso tempo lá é mais limitado. Aqui na rádio a gente vai poder aprofundar um pouco mais nas questões que você tem enfrentado, que representa, na verdade, grande parte da comunidade imigrante, não só brasileira, né, mas da comunidade imigrante em geral. Roseli, antes da gente entrar propriamente na sua vida de imigrante, conta pra gente, há quanto tempo que você está aqui em Braga e o que, que te trouxe para cá?
Bom, eu cheguei aqui há 1 ano e 9 meses, vim para viver uma parte da reforma na minha vida, já sou reformada no Brasil. Eu falo que eu venho fazer um intercâmbio tardio. Eu sempre quis conhecer outras culturas, outros países, e aí a vida me levou por um rumo. E agora estou retomando uma antiga necessidade, que era de viver esse intercâmbio. Só não imaginava que, mesmo me preparando completamente para viver essa experiência, ela teria alguns percalços que eram imprevisíveis à época, né? E quanto mais eu avanço aqui em Portugal, eu vou me dando conta de que realmente é um imprevisto que não tinha como prever de maneira nenhuma, só mesmo estando aqui e vivendo aqui.
Perfeito.
Ô, Roseli, já foi bom, né? Uma boa introdução para a gente ver o que vem, né? Para deixar já os nossos ouvintes curiosos. Mas Roseli, antes disso, conta para a gente como é que foi a tua chegada, como é que foi a adaptação a Portugal, a Braga, se veio primeiro para Braga, né? Como é que foi esse processo, né? De sair de lá, desde o planejamento até chegar aqui, essa adaptação.
Eu vim com um planejamento de 6 meses de antecedência. Eu conheci uma colega nossa, uma psicóloga, que é do Rio de Janeiro, e já vivia aqui em Braga. Então, eu me encantei pela exposição que ela fazia dos lugares, da cultura, da natureza aqui de Braga. Realmente uma beleza incomparável. E aí, eu decidi aplicar para Braga, porque foi o que me tocou, de alguma forma, né? Aí fiz todo o planejamento financeiro, de condições de vida. Eu morava lá no Brasil sozinha nessa época. Eu tenho 2 filhos, continuam no Brasil. Minha filha morava nos Estados Unidos e meu filho estava em São Paulo. E aí eu tive que entregar apartamento, fazer toda a mudança burocrática mesmo, me desligar da vida que eu tinha lá para poder conectar aqui. Então, eu já venho com um imóvel alugado, arrendado, né? Já venho com um imóvel arrendado, já venho com tudo que eu podia antecipar antecipado. E aí, eu chego aqui em junho de 23, Na semana que eu cheguei, eu já tinha toda a documentação. Eu já tinha número de NIS, de NIF, de utente. Então, abri conta em banco, pedi aquele residente não habitual para o imposto de renda. Eu fiz todo o percurso.
A parte burocrática estava toda em dia.
Exato. Porque é uma questão para mim, não consigo viver de maneira diferente se as coisas não forem claras e estiverem corretas. É assim que eu fiz a minha vida toda, então isso para mim é uma questão mesmo muito importante. E aí comecei na própria semana a ligar para o antigo CEF, que agora é a AIMA, para poder agendar a minha entrevista. Então, eu venho com o visto de reformada, que sou no Brasil, que é o visto D7. Quando eu olho o passaporte que eu recebi do consulado português em São Paulo, eu vi que eu tinha 120 dias para fazer essa regularização chegando aqui. E imaginei que era um prazo bastante razoável, né? 4 meses para fazer a regularização de uma coisa que eu já tinha recebido essa autorização lá, o visto, é uma autorização, né? E enviei vários documentos. Eles me pedem muitas coisas que comprovem essa vinda e com os recursos, os meios de subsistência. Então, já tinha feito tudo isso para o consulado.
Estava tudo pronto, era só...
Só chegar aqui e apresentar os documentos. Fiz todo o apostilamento de AIA, né? Tudo que era preciso. E fiz mesmo um pacote de documentos, porque são muitos, para chegar aqui e apresentar ao órgão que regulamentava essa autorização de residência. E aí, para minha surpresa, na primeira semana eu ia todos os dias, porque eu não tinha nem informação adequada. Cada atendente me dizia uma coisa.
Normal.
Aí eu fui.
Sim. Essa parte...
A lei do atendente faz parte.
Exato. E a época era somente por telefone.
Isso é um detalhe. Os imigrantes acham que isso é só com o imigrante.
Não,
mas
não,
isso acontece com os portugueses também. Os próprios portugueses falam a mesma coisa. Então,
exatamente.
Só para esclarecer para os nossos ouvintes que nesse ponto não é uma questão específica, né, de ser imigrante. É quase uma cultura.
Exatamente.
Né, parte da cultura portuguesa que cada um diz uma coisa, depende de quem atende no momento, né?
Eu ouvi a mesma coisa. Os próprios portugueses, as minhas professoras na universidade, dizem que quando precisam do serviço do governo, é nesse sentido. Então, é cultural mesmo. Você tem toda a razão.
Mas isso é uma coisa que é até interessante a gente tá falando sobre isso. Para as pessoas entenderem, muitas das dificuldades que o imigrante passa aqui em Portugal são dificuldades que não é só o imigrante que vive.
Sim, sim, né? Porque às vezes o imigrante não tem essa clareza.
Essa clareza, exatamente.
Para distinguir, olha, isso está acontecendo porque sou eu que sou imigrante, que a gente sabe, tem preconceito, isso acontece. Tem muita coisa que acontece só com o imigrante.
Exato.
Mas tem outras que não.
Não e pode,
pra
quem isso não tá pode chegando, generalizar.
É, para quem está chegando, como é que vai saber? Né?
Exato.
Então...
E é interessante observar isso ao longo do processo. Porque aí a gente chega, e eu, no meu caso específico, com muita clareza sempre de buscar regularizar toda a minha situação. Então, a gente vê que ao longo do percurso, essas dificuldades vão invalidando um pouco as suas características, sabe?
Uhum.
Às vezes dá a impressão de que você não compreendeu. E eu me questionei várias vezes, será o que, que eu não percebi aqui?
Uhum.
Né? Tanto que eu fui depois à AIMA no Porto, eu fui à AIMA em Viana do Castelo, porque era exatamente isso, depende da pessoa que te atende.
Exatamente.
Eu não compreendia muito bem isso, não. Eu falava, mas como assim? Se é um órgão do governo, não existe um treinamento para as pessoas atenderem da mesma forma? Não. Então, não é preto e branco, tem vários tons,
uhum,
nesse atendimento. E aí, eu baixei um aplicativo de descagem automática. Eu cheguei a ligar 1000 vezes ao dia.
1000 vezes?
1000 vezes.
É brincadeira.
Porque eu não conseguia ficar no celular só para fazer isso, mas eu me dediquei e aí o aplicativo me ajudava porque é rediscagem automática, né? E aí,
uhum,
fazia de 100 em 100, eu fiz 1000 ligações e não tive atendimento. Pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, eu digo que dá para contar numa mão, as vezes que atendente me atendeu, mas sempre para pedir informação. O agendamento não existia atendimento disponível. E aí a informação que eu recebia era: o visto de reformada, o visto D7, não é prioridade para Portugal. Uhum. E vai ser prioridade quando? Não temos previsão de abertura de agenda para o visto D7.
Ou seja, é como se não tivesse uma outra vida ali do outro lado da linha, uhum, né? Ou seja, o D7 ali é um número, é um, né? Não tem uma... No seu caso, você está sozinha, mas poderia ser uma família também, né? Não diminuindo a situação que você passou, mas poderia ser pior se tivesse crianças envolvidas, né? Outros dependentes. Mas é isso, não é prioridade, como assim?
Exato. E aí eu me coloco sempre nesse lugar. Eu acho que a nossa voz precisa chegar, né? E onde a gente conseguir alcançar. Porque é isso, na minha situação, eu sou viúva, eu tenho filhos adultos e eu escolhi fazer esse intercâmbio. E quantas famílias que não providenciam toda a documentação da mesma maneira e essa instabilidade há quase 2 anos é suficiente para destruir qualquer relacionamento, né? Colocar famílias em dificuldades muito maiores do que as que eu estou enfrentando. Não que não exista.
É porque você veio na condição de reformado, ou seja, você, na verdade, não dependia e não depende necessariamente de um rendimento aqui em Portugal para poder sobreviver. Então, ou seja, isso te coloca à frente de muitas pessoas.
Sim.
Né? Você não precisa do trabalho, porque senão a coisa só vai... A dificuldade só vai acrescendo, né?
Sim, e a gente enfrenta várias dificuldades, né? Essa questão de trazer a reforma para o país também precisaria ser validada, né? Eu estou escolhendo onde eu aplico aquilo que eu trabalhei uma vida inteira para poder desfrutar. Uhum. E esse direito é um direito meu. Uhum. E aí eu acho que vai causando transtornos internos, a gente vai ficando muito desgastada emocionalmente, porque esse direito de ir e vir também era um sonho para mim conhecer a Europa. Claro que viver em Portugal nunca foi de chegar em Portugal como uma porta de entrada e pular para os outros países. Mas é óbvio que eu estando aqui em Portugal, vivendo minha reforma,
claro,
eu tenho,
claro,
pretensões de conhecer os países que estão na Europa. Uhum. E esse direito, essa restrição de ir e vir, para mim, é o principal ponto.
Nos blocos seguintes, a gente vai aprofundar bastante nesse tema, que eu acho que é o que a gente, inclusive, quer trazer aqui hoje para a gente refletir em cima. Mas tirando essa parte da burocrática, a adaptação em geral, né, com a cidade em si, né, com o seu dia a dia, foi tranquilo?
Foi. Eu fui muito bem recebida, não tenho do que reclamar. É, eu gostei muito de onde eu escolhi morar também, ali perto do Parque da Rodovia. Para quem não conhece, é um parque maravilhoso. Eu adoro fazer caminhadas, eu
facilita,
era corredora
quem
de rua.
Mora ali, quem mora ali perto facilita o dia a dia, né? Para quem gosta dessa caminhada, desse contato com a natureza.
Liga a cidade como um todo, né? E é um caminho.
É maravilhoso,
muito
eu também
gostoso.
Gosto de caminhar muito ali.
Gosto
não,
muito.
E tem muita vida, né? Porque mesmo que seja para caminhar, mas tem gente jogando futebol, tem criança correndo, tem tudo
tem
ali.
Tudo,
então tem muita vida, é muito gostoso.
E é interessante, eu também caminho ali, e eu caminho assim, tanto de conhecido que você vai encontrando no caminho, é muito legal, muito legal.
E acho que esse nosso hábito, né, do bom brasileiro, de bom dia para todos e para tudo, a gente choca um pouco a princípio, mas depois você vê que você fala bom dia, até tem retorno. As pessoas abrem até um sorriso.
Isso é gostoso, isso
é
gostoso.
Muito bom, e a gente vai modificando, acho que a estrutura também da cidade, né? E é muito pulsante mesmo, eu acho que tem muita vida naquele trajeto. E encontramos pessoas de todos os lugares também, né? Então, nesse sentido, fui muito bem recebida. E eu acho que tem uma identificação minha também com as origens, eu sou descendente de portugueses e italianos, né? Na linhagem paterna dos portugueses, e aí o Pereira. E aí a gente vai atrás também de descobrir por onde tiveram esses caminhos percorridos até chegar. Então, acho que tem uma identificação minha também.
Que é importante
sentido.
Também para a adaptação, né?
Sim.
Tem que identificar também com a própria cultura
Sim,
local, né?
Exato.
Isso é uma coisa que tem que ser considerada antes. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM. Hoje conversamos aqui com Roseli Pereira, psicóloga, acompanhada pela doutora Tabata Teles, psicóloga clínica e do desporto. E no decorrer dos outros blocos aí, iremos trazer muitas informações, principalmente no que se refere à parte burocrática e emocional na vida do imigrante. Vamos agora para o nosso intervalo musical e voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino manda.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente
do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor.
E não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa.
Do meu coração, o samba, a viola, a roseira. Um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Chega de saudade. peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços apertados assim, colados assim, calados assim, abraços e beijinhos.
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que é quinzenal e sai no Diário do Minho, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal no YouTube. Hoje, junto com a doutora Tabata Teles, recebemos aqui a psicóloga Roseli Pereira.
Olha, agora de volta, e a gente escutou a Roseli a contar um pouco sobre essa experiência de vir como reformada, só que eu não sei se vocês repararam, a Alexandra sempre anuncia a psicóloga Roseli, e eu sei que você está na Universidade do Minho, eu queria saber como é que foi essa decisão, ou seja, você veio como reformada e decidiu depois fazer o mestrado aqui, ou não, ou a partir desses percalços tomou essa decisão, né? Porque está me parecendo quase histórias diferentes, né, da Roseli que vem com a reforma e da Roseli que vem para estudar. Então conta um pouco para a gente como é que você juntou, né?
É, porque geralmente quem vem para estudar já vem com visto de estudos.
Exatamente.
No caso da Roseli, ela optou pelo reformado e aqui resolveu estudar.
Então, né? Então conta pra gente como é que foi essa decisão, como é que foi esse processo.
Bom, como vocês devem saber, ser reformada no Brasil não é uma grande conquista, né? A gente chega depois de muito trabalho, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e aos 50 eu me reformei por tempo de contribuição. Só que eu falo que enquanto a cabeça tá boa e o corpo responde...
Ah, com certeza.
Eu não me vejo sem trabalho, né? Eu acho que é um ato político de viver, eu acho, que é o trabalho. Uhum. E aí, chegando aqui, como eu não tive a minha situação regularizada com o visto de reformada, eu fui observando o que é que eu poderia fazer para poder estar regular no país, porque isso me causa um transtorno, uma incoerência cognitiva muito grande. E aí eu fui atrás da autorização de residência dos países da língua portuguesa, que é a RCPLP. Um mês depois eu já tinha essa autorização de residência, que é temporária, que não permite viajar, que foi prorrogada até 30 de junho de 2025. Não é uma autorização que eu venho com o visto, mas é uma maneira também de não ficar irregular no país. Uhum. E aí eu queria algo mais para poder me ambientar, conhecer as pessoas de Portugal, de Braga e de Portugal, como é o mundo do trabalho aqui. Então, eu uni um pouco o útil ao agradável.
E é o que a gente recomenda para todo mundo.
Sim, isso é uma maneira de se aculturar, né? É indo atrás de onde estão as pessoas.
Network, né?
Exato. E aí, como eu gosto muito de estudar, eu tenho 3 formações no Brasil, a psicologia foi em 2007, eu fui buscar o mestrado. Mas eu, antes disso, fiz o pedido de reconhecimento do meu diploma, né? Eu estudei 5 anos e mais 5 de psicanálise lacaniana. Então, eu tenho conteúdo bom, né? De vida e de experiência acadêmica. Só que não foi o suficiente. Aqui, como tem o tal do pré-Bolonha e pós-Bolonha, precisa ter a licenciatura, mais o mestrado para você pedir o reconhecimento da tua profissão na Ordem dos Psicólogos Portugueses. Então, eu sou psicóloga, sim, no Brasil, com CRP válido, mas em Portugal, para eu atuar como psicóloga, eu preciso do reconhecimento da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E lá foi me dito, nós reconhecemos a tua graduação como uma licenciatura, são 3 anos, mas aqui você precisa ter o mestrado. Não seja por isso, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, me matriculei no mestrado. Mas eu também tinha uma apreensão, porque como eu não tinha o meu visto de reformada válido, eu imaginei, agora eu não vou conseguir nem me matricular no mestrado, porque eu não tenho o visto de estudante, por exemplo. Me foi até sugerido, pede o visto de estudante. Não, me recuso. Eu teria que voltar para o Brasil para pedir o visto de estudante.
Não faz o menor sentido, porque você veio com tudo certinho. Você já tinha o visto aprovado.
Então... Aí, interessante é que...
Não, e depois ela termina o mestrado e vai fazer como? Né? Aí já seria um outro capítulo, tipo de visto ela pediria. Então, imagina.
É. Eu já pedi a RCPLP que me deu alguma... tranquilidade. Eu não estou irregular.
Deu, exatamente.
Não me deu o meu direito.
É.
Mas me deu uma certa tranquilidade. Eu não estou irregular. Consigo dormir com isso. Uhum. Né?
Na verdade, você não ficou irregular em momento algum, não. Porque você veio com visto. Uhum. Esse processo de aguardar a burocracia lá da AIMOS, até isso é outra história, que não é a sua responsabilidade.
Uhum.
Você só está sofrendo as consequências do caos que a gente está enfrentando na imigração.
Exato,
né?
Mas isso que causa um desgaste muito grande.
Com certeza.
E eu vejo o sofrimento das pessoas, né? Porque é inimaginável que você tenha que passar por isso sabendo que tudo que era a sua responsabilidade está feito. Né? É o outro que não está cumprindo a parte que lhe cabe.
Exatamente. Não está nas suas mãos, né? Porque o que estava foi feito.
Não. E aí eu me matriculei no mestrado, então, e comecei, estou terminando o primeiro ano, vou para o segundo, e agora eu estou naquela época que a gente precisa buscar o estágio, né? Então, também vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Muita emoção, com certeza.
Sempre. Não existe sem emoção.
Sim, sim.
Exato. Roseli, mas me conta, e a adaptação lá na faculdade? Porque a gente escuta também, tem muitos casos que a gente está sempre ouvindo. Sim. Como é que foi esse acolhimento lá na universidade, no mestrado?
Sim, eu não tenho do que reclamar, realmente. Em termos de acolhimento, por onde eu passei, eu sempre fui muito bem recebida. Eu digo que eu tenho o hábito de tratar todos e tudo com muita educação. Então, essa recíproca sempre foi verdadeira no meu caso.
Eu não isso consigo, não significa... eu, na verdade, eu não consigo nem ver, imaginar alguém reagindo diferente. Porque a Roseli tem um tom de voz mansinho, ela fala pausado. Então, como reagir, né, com agressividade? Não dá. Porque, por exemplo, eu sou mais... Eu tenho a voz mais, né, enérgica, assim. Eu já chego mais... Você não, você fala doce. Como é que reage a isso? Tem que ser bem então, recebida mesmo.
Mas eu tenho uma tigresa dentro também. Então aí é assim.
Você olha pra tigresa, tá tipo um gatinho assim, né? É. Quem não conhece.
Põe o dedinho na boca, né? Põe o dedinho na boca. Pisa no rabo.
Essa é a minha maneira de ser, né? Eu acho que a minha capacidade de resiliência foi elevada ao cubo, se não à 90ª potência, porque é isso, nós somos também fruto das experiências que a gente vive, né? E eu tive algumas, poucas e boas, durante a minha trajetória como um todo, que eu acho que me fez desenvolver esse lugar que é de certa tranquilidade. Isso não quer dizer que é fácil.
Claro.
É resultado de muita análise pessoal, de muita terapia, que, aliás, eu recomendo. Isso foi um dos pontos que me chamou muita atenção na universidade. Olha que engraçado. Os professores me receberam muito bem. Eu não tenho, de verdade, nenhuma queixa. Mas é óbvio que a gente vê.
Observa,
a gente ouve,
o entorno,
a gente,
né,
olha tudo, né? Existem, sim, casos de xenofobia em todos os lugares, ok? Nunca aconteceu comigo, mas eu já vi. E isso é incontestável, né? E aí, chegando, o que me chama mais atenção é que no mestrado, você deve ter cursado no Brasil também, Tabata, aqui é meio diferente.
Bastante.
Eles têm muito essa coisa teórica. Não que a teoria não seja necessária. Eu amo ler. Li muito durante toda a minha graduação, mas é assim, é um teórico que não se aplica. Então, você está estudando a história da psicologia do trabalho, confesso para você que me deu uma certa preguiça no começo, porque ter que voltar em 1960, 1970, não que não seja importante. De novo, eu friso bem.
Pra é quem, o talvez... tempo e a profundidade que é dedicado a isso, seria.
Exato. É uma coisa muito teórica e eu acho que não prepara as pessoas para a vida. E aí eu vi um nível de ansiedade e de agitação nesses estudantes de mestrado e de licenciatura que eu estranhei a princípio. E aí eu fui pesquisar. Mas aqui na universidade não existe terapia para quem está fazendo curso de psicologia ou mestrado? Não. No Brasil, eu fiz 3 anos da psicologia. A partir do 3º ano, a gente cursa 5 anos, eu tive estágio na área hospitalar, na área do direito, na área de hospital psiquiátrico, escola, em organizações. Então, a gente perpassa todas as áreas que a psicologia pode contribuir, para daí você se identificar com aquela área e escolher qual vai ser a tua atuação. Aqui não. Aqui são 3 anos de uma licenciatura extremamente teórica, acadêmica, e agora o que eu percebo no mestrado é que também é uma visão bastante acadêmica. Então, não necessariamente quem faz o mestrado quer fazer o doutorado e quer continuar sendo investigador. Você não pode tomar a proposição de uma universidade igual para todos, né? Aliás, o que a gente mais vê na universidade em mestrados e doutoramentos é essa diversidade. E os imigrantes brasileiros vêm mesmo e estão fazendo história nas universidades aqui de Portugal. Então, é bem diferente. E isso me chocou um pouco a princípio. Mas eu já vejo algumas mudanças positivas nesse sentido. E eu acho que a gente vai levando mesmo essa movimentação por onde a gente passa. E aí é abrir os olhares dessa rotina mais acadêmica para poder preparar as pessoas para o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho tem pouquíssimo daquilo que se vê na universidade. E aí, em 2025, a gente se questiona, né? Se querem que os próprios estudantes portugueses fiquem no país, o que é que você está formando para que eles se sintam atraídos também para desenvolver o próprio país? Por isso, os grandes índices de imigração, né?
Ou mesmo para ter mão, né? Assim, porque passa muita coisa na minha cabeça escutando a Roseli falar, porque durante muitos anos eu fui professora no Brasil, universidade, sou professora aqui. Então, tem algumas diferenças que são gritantes. Então, por exemplo, quando você fala a nível de mestrado, eu vim do Brasil com a ideia de que o mestrado tem que ser acadêmico, porque o mestrado é que vai preparar a pessoa para dar aula. Só que aqui é o mestrado que habilita a pessoa a ser psicólogo. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque é como você falou, não necessariamente a pessoa que faz o mestrado aqui em Portugal, ela quer a carreira acadêmica, ela precisa disso para ser psicólogo. Só que no Brasil a gente tem uma formação de 5 anos, até a pessoa decidir por fazer mestrado ou não, depois desses 5 anos, que é a nossa licenciatura ou título de psicólogo, ela pode exercer a profissão, e aqui você só tem 3 anos, é pouquíssimo. Uhum. É pouco tempo, você só tem uma ideia bem geral. Claro, isso vai depender da universidade onde a pessoa está, se vai ser mais ou menos teórico, ou as áreas, né, de ênfase, mas não dá tempo, é isso que eu quero dizer, assim. E, então, no Brasil, a gente tem qualquer faculdade, por menor que seja, vai ter um serviço à comunidade de psicologia. Uhum. E isso eu acho muito estranho, que aqui não tem essa cultura.
Mas sabe que aí a leitura que eu faço, claro, não é a minha área, mas embora a universidade seja a minha área, né? Eu era professora universitária também, vivi e dava aula para o curso de psicologia lá, tá? Essas duas psicólogas aqui, eu dava aula para o curso de psicologia, de estatística, é certo. Eu era matemática perdida lá no meio da psicologia. Mas o que eu percebo, a leitura que eu faço, é porque no Brasil, o laboratório no Brasil, ele é céu aberto. Tem muita gente, nós temos, tudo é muito no Brasil. Uhum. Aqui não tem. Eu vejo isso porque os dentistas, os médicos dentistas falam muito isso. Os brasileiros que vêm para cá falam muito isso. Não tem gente, né? Não tem paciente o suficiente para atender tantos médicos dentistas que tem, né? Para que possa cobrir isso aí. Completamente diferente do Brasil, que na universidade também eles lidam diretamente com o paciente, porque tem gente de sobra. Aqui não tem isso. Além disso, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2016, a psicologia aqui não tinha voz nenhuma. Não se falava, não tinha credibilidade. Era mais ou menos assim, psicologia para quê? E isso aí, a pandemia veio a dar uma sacudida, porque na pandemia eu acho que acordou um pouco aqui em Portugal a importância desse profissional. E olha que eu não sou da área. Isso é a leitura que eu faço pelos casos que eu atendo e pela minha capacidade de observação, que é enorme, né? A gente que trabalha em universidade, a gente que é universitário, não tem, da universidade não tem como, né? Professor tem esse olhar completo, né? Essa visão, essa capacidade de olhar e tentar entender o ser humano como um todo. A gente está o tempo todo extraindo informações dos nossos alunos, fazendo essa leitura corporal e emocional. Então, assim, é a leitura que eu faço. Então, eu acho que passa muito por isso, por essa diferença também. Psicologia no Brasil está em outro tempo, completamente diferente daqui, embora, aquilo que eu falei, eu acho que aqui, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, eu acho que deu um avanço, assim, absurdo isso aí. Acho que você já estava trabalhando aqui, né, Tabata, nesse período.
Já,
acho que mas você chegou mais ou menos nessa época.
Já, mas eu já vim antes da pandemia.
Então você
mais ou
você
menos
deve
desde 2017 que eu visito Braga e realmente isso mudou bastante.
É.
Né? Mas eu acho que tem um ponto aí, e acho que hoje realmente tem muita demanda, tem muita gente, isso já mudou bastante. Tem uma maior sensibilização das pessoas para a psicologia, né? E acho que essa é uma mudança ainda em curso nos portugueses. Mas tem um ponto que A psicologia no Brasil é muito mais bem estruturada porque a gente tem um Conselho Federal de Psicologia que existe desde a década de 60 para regulamentar a profissão. A Ordem dos Psicólogos Portugueses é de 2000 e qualquer coisa. Uhum. Então, isso faz com que o cenário seja bastante diferente, porque quando você tem um órgão regulador muito novo, tem muita coisa ainda que está em andamento para definir, né? Algumas questões da profissão, né? Então, acho que também tem uma coisa que é com o tempo, uhum, aqui em Portugal, para essa regulamentação ser feita. Eu atribuo a duas coisas, a isso e a uma certa cultura, né? A Roseli começou um pouco a falar sobre isso, e a gente pode falar também um pouco mais, que é, no Brasil, a gente tem uma cultura de que, principalmente quando você estuda psicologia, é muito importante você ter um bom trabalho pessoal. Uhum. Eu não tenho colega nenhum no Brasil de psicologia que não tenha feito anos de terapia, de análise.
É o autoconhecimento, né?
A gente coloca isso como uma premissa fundamental, uhum, não só na formação, mas depois, numa perspectiva de formação contínua, porque mesmo quem é psicólogo já não sei quantos anos, continua a precisar disso. E aqui em Portugal eu acho que não tem essa mentalidade e muitas vezes vai até na direção oposta. Eu já escutei de muitos psicólogos, principalmente pessoal mais antigo, a dizer assim, não, porque muitas vezes é visto como um problema se o psicólogo for visto na sala de um outro psicólogo porque parece que ele tem um problema.
Mas aí é o conceito errado, né?
Exatamente.
Do que é a psicologia. Daquilo que é. Ou seja, eu preciso ser doido para procurar psicologia.
Conceito errado, mas assim, a gente está escutando isso dos próprios psicólogos.
Pois é.
Exatamente.
Então, eu acho que é uma leitura, eu não diria errada, mas uma leitura muito limitada.
Limitada, acho que é a palavra
do
certa.
Do alcance da psicologia e que, como você falou, com a pandemia, as pessoas, né, se chacoalharam assim um pouco para dizer, olha, né, tem alguns pontos aqui que é um psicólogo que vai cuidar, eu não preciso estar com um transtorno psiquiátrico, né, de foro psiquiátrico, apesar de, em Portugal, o nível de medicalização é altíssimo.
Uhum.
Então as pessoas muitas vezes buscam o recurso da medicação ao invés de procurar a psicologia. Isso é muito sério porque muitas vezes as pessoas aqui em Portugal têm buscado medicação não necessariamente passando por um médico psiquiatra, sim, o que é mais grave ainda, sim, mas as pessoas aqui em Portugal têm se medicado muito e têm ainda ido menos para os consultórios da psicologia para lidar com essas questões.
Sim. Então, e aí a gente sabe que a medicalização, né, ela é simplesmente uma silenciadora dos sintomas e aí não se trata. Medicaliza, cala-se todos os sintomas e aí como é que a pessoa vai buscar um tratamento, né? E eu acho que a gente traz essa possibilidade muito clara para as pessoas. E eu colocaria assim, a questão territorial também como um fator muito importante. Realmente a gente tem muito mais população para atender. Isso não significa que sejam casos mais leves ou mais softs, né? E eu acho que a população de Portugal também tem as questões próprias, mas o preconceito ainda é muito grande, a cabeça ainda é muito fechada, e a gente vê esse processo de emigração dos jovens como um sinal de que aqui não há espaço para exercer essa minha autonomia. Uhum, então, eu tenho que buscar em outros lugares. E aí, acho que é hora de repensar internamente, né? E, realmente, essa questão de não ser obrigatório você ter uma terapia para se formar como um psicólogo é uma questão vital, porque nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. Então, se eu olho para os meus traumas e eu tento me entender e integrar emocionalmente falando, eu tenho capacidade e habilidade para atender e receber uma pessoa no meu consultório. Agora, se eu não lido nem com os meus traumas, com as minhas ansiedades, com as minhas questões fundamentais, como é que eu vou me colocar à disposição de atender esse outro, né? Isso me chama muita atenção, porque eu vi crises de estudantes na universidade na hora de fazer o teste, por exemplo. Aquilo não mede quem você é, mede uma parte do teu conhecimento, mas é de ter crise mesmo, de ansiedade a ponto de sair chorando, não conseguir concluir um teste. E eu me questiono, Se para esta pessoa um teste está nesse nível de ansiedade, como é que essa pessoa vai sair formada de um mestrado, vai ser uma psicóloga habilitada na Ordem dos Psicólogos Portugueses e não tem nenhuma prática, nem consigo mesma, quem dirá para atender uma outra pessoa? Então, isso me causa bastante, né? A ponto de eu chegar e colocar isso para a direção do curso, tentar viabilizar de alguma forma um atendimento à comunidade como a gente tem no Brasil, nem que seja a comunidade universitária. Mas é preciso ter um serviço de acolhimento. As pessoas não se formam sozinhas. É nesse sentido que eu digo que não se forma para a vida.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai quinzenalmente no Diário do Minho, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Dia triste, toda fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por da riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amor. Nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento. Recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com o amarelo. Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com o amarelo. Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Yeah.
Por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?